Atitude. Inclusão.
É uma parceria oficial nas quartas-feiras com a Organização Nacional de Cegos do Brasil, ONCB. E a ONCB nos dá esse presentão, Gustavo Tornieiro e toda a equipe da ONCB, esse presentão, conversar ao vivo com o Pelé do Futebol de 5, porque o currículo dele é tão grande, tão relevante, tão importante, que eu nem teria como ler todos os destaques do currículo. Mas ele é o tricampeão paralímpico de futebol de 5. Aliás, eu tive a honra de estar lá com a dona Luciana, com a minha esposa e um casal de amigos. Eu assisti a final lá no Parque Paralímpico, no Rio de Janeiro, em setembro de 2016. Ele é tricampeão mundial, eleito pela terceira vez o melhor jogador do mundo na categoria. Já fez mais de 300 gols. Foi artilheiro do Campeonato Mundial da categoria no ano passado na Espanha, com 10 gols. E tem largo currículo como atleta paralímpico. Camisa 10 da seleção do futebol de 5 do Brasil, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ricardinho, bom dia.
Bom dia, meu amigo. Como é que tá? Um prazer estar falando contigo e para os teus ouvintes aí que estão em casa.
A honra é nossa. Ricardinho, conta pra gente essa curiosidade. Parece que a minha experiência de ficar indo e voltando Rio e São Paulo, parece que você também vive Rio Grande do Sul, São Paulo. É verdade que você treina 10 dias de cada mês em São Paulo e passa os outros 20 dias em Porto Alegre, é isso?
É verdade. Isso é uma média, né, que a gente tem, porque a seleção brasileira na qual eu faço parte, ela trabalha da seguinte forma. Todos os meses a gente tem uma etapa de treinamento que serve como para o nosso treinador, o Fábio, ir entrosando a equipe, a preparação física e fazendo, um trabalho bem direcionado mês a mês até chegar nas competições do ano. Então, nós ficamos no CT aí em São Paulo todos os meses, em média 10 dias. Então, é algo que dá uma diferença bem grande quando a gente chega nas competições, porque os jogadores da seleção brasileira adquirem um entrosamento como se nós jogássemos no mesmo clube, porque a gente fica muito tempo treinando junto, isso é positivo.
Positivo, inclusive uma das percepções que eu tive, eu também sou deficiente visual, só que eu tenho baixa visão, 10% no olho, nada no outro, Ricardinho. Então eu também fiquei muito atento na decisão que eu assisti, vocês lá no local, na decisão dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, eu fiquei muito atento a como vocês se entrosam com a questão do um chamando o nome do outro para saber para onde tem que passar a bola, e é impressionante essa coisa, o seu entrosamento com o Jefinho, com os outros jogadores para passagem da bola. Isso requer muito treinamento, e é o que você está dizendo, o fato de vocês treinarem juntos todos os meses é decisivo nesse aspecto, né?
Com certeza, porque o que a gente encontra, por exemplo, às vezes na seleção brasileira de campo, né, convencional, jogadores muito bons, mas às vezes eles se encontram, fazem 2, 3 treinamentos antes de um jogo importante, e por mais que eles sejam bons, o Brasil sempre tem grandes jogadores, às vezes falta um certo entrosamento. E a gente, além de ter uma boa equipe em termos de individualidades, nós temos essa oportunidade de se entrosar. O Fábio pode testar, que é o treinador, vários esquemas de jogo e tal. Sem falar que isso está sendo feito de longa data, desde muito antes até o Fábio ser nosso treinador. Por exemplo, tu citou o exemplo do Jefinho. Eu jogo com ele há mais de 10 anos, que acho legal. Que uns 12 anos. Então, a gente fizemos um casamento ali dentro das quatro linhas.
É verdade. Agora, fale um pouquinho pra gente sobre como tudo começou. Quer dizer, primeiro, até se você nasceu com a deficiência visual, como é o meu caso, por exemplo, ou se você adquiriu a deficiência visual depois, e como é que foi essa transição aí de talvez outros projetos que você possa ter tido na vida para o projeto de disputar, de jogar o futebol de 5?
Bom, na verdade eu enxerguei normal até os 6 anos de idade. Aí eu morava em Osório, no litoral gaúcho. Aí eu tive um descolamento de retina. Fiquei 2 anos em tratamento, dos 6 aos 8. Fiz uma série de cirurgias e tal, mas não tivemos sucesso. Aí, com 8 anos eu perdi a visão total. Aí foi um momento de adaptação e tal. Meu pai trouxe a família para morar na capital, para que eu pudesse ter acesso a um estudo de maior qualidade, porque em município pequeno é difícil, ainda mais há, sei lá, 20 anos atrás. Então, aí, cara, eu sonhava muito em ser jogador de futebol quando eu ainda enxergava, e perdendo a visão, eu fiquei, talvez, eu tive a tristeza de perder a visão, mas o que mais me doía era pensar que nunca mais jogaria futebol, porque eu não conhecia o futebol de 5. Aí, 2 anos depois, aos 10, eu descobri a existência da modalidade, voltei a treinar na escola onde eu estudei, e aí as coisas aconteceram rapidamente. Com 15 anos, muito jovem, eu cheguei no primeiro clube, já fui integrado à equipe, comecei a participar de competições oficiais, e aos 16 anos, o que foi uma surpresa bem grande para mim e para muitos que trabalhavam comigo, eu fui chamado para a seleção brasileira, já na categoria principal. De lá para cá, graças a Deus, tenho me mantido, né? Alcancei meu espaço na equipe aos poucos e tenho construído junto com nossos colegas aí uma história bem bonita.
Você tem o que eu chamo de atitude que inclui, né? Que inclui não só você, mas diversos colegas seus que tiveram o mesmo sonho, né? Quem não teve, né? Eu amarrava elástico no óculos para jogar bola no subúrbio em que eu nasci, no Rio de Janeiro. Quem não teve esse sonho, né? Principalmente, agora também as meninas, mas antes principalmente os garotos, de mesmo com alguma deficiência, poder disputar uma partida de futebol. Ricardinho, recentemente a TV Globo fez uma reportagem com você, a equipe de esportes da TV Globo, e você recebeu uma mensagem do Pelé. Me fale um pouco sobre isso, quer dizer, o Pelé do futebol de 5 ao receber a mensagem do Pelé do futebol tradicional de campo, futebol de 11 jogadores de cada time.
Cara, essa matéria foi muito bacana, quem fez ela foi o Guilherme Roseguini, que é um baita repórter, e assim, na verdade, para mim foi uma surpresa muito grande ouvir uma declaração do Pelé, né, falando sobre o meu futebol, que se surpreendi e tudo mais. E é importante frisar que eu até fico um pouco sem jeito quando o pessoal me coloca como o Pelé do futebol de 5 e tal, porque eu sei que é uma coisa até natural o pessoal falar, mas eu acho que é muita coisa para mim, porque o Pelé é uma coisa que... O cara é uma lenda, é o rei do futebol, marcou a história e talvez não surgirá outro igual. Mas assim, voltando ao ponto que ele mencionou meu nome e a minha forma de jogar, aquilo me deixou muito feliz, porque como eu até brinquei na matéria lá, eu disse, pô, se eu fui aprovado pelo Rei Pelé, então tá tudo certo, então tá bom demais, né? Mas foi legal, foi uma surpresa muito grande. Eu não imaginava que seria uma fala dele quando o repórter colocou os fones para que eu escutasse um jogador falar de mim. Eu achei que seria algum outro atleta, mas jamais eu imaginei que seria o Rei Pelé. Então foi muito gratificante para mim escutar isso. E saber que tudo que eu plantei em termos da minha vida pessoal e profissional, hoje eu tenho colhido frutos, reconhecimentos, inclusive, do Pelé.
Bom, queria que você falasse agora um pouco pra gente sobre a relação com estímulos e barreiras. Todos nós, pessoas com deficiência, todos nós passamos por isso. Tem gente que nos impulsiona pra frente, na própria família, vai lá, vai em frente, estude. Não... E tem gente sempre, no meu caso também, os dois lados aconteceram na própria família, a gente, não, perda de tempo esse menino estudar, perda de tempo isso, aquilo. Você teve ao longo da tua infância, quando você decidiu, infância e adolescência, decidiu disputar esportes paralímpicos, entrar nesse, digamos assim, esse seleto clube dos atletas paralímpicos brasileiros. Você teve mais estímulos ou barreiras do ponto de vista da relação com pessoas conhecidas, familiares, amigos? Conte pra gente.
Marco, isso é uma grande verdade que tu falou, tu deve conhecer muito bem essa realidade. Eu, em termos de família... Eu não posso me queixar, muito pelo contrário, eu agradeço a meus familiares, amigos próximos que me apoiaram e me ajudaram muito, não mediram esforços para que eu pudesse correr atrás do meu sonho. Só que nós que temos uma deficiência, sabemos que a sociedade ela te impõe uma série de coisas. Eu lembro bem que na escola eu passei por diversas situações de, digamos que um certo preconceito, que às vezes eu acho que não é maldade, mas sim uma falta de informação, principalmente vindo de adolescente e tal, que por muitas vezes o professor queria reunir uma atividade em grupo, e eu estudava com alunos que tinham a visão normal, aí iam lá reunir grupos de 4, 5 alunos e simplesmente ninguém me convidava e o professor tinha que me encaixar num dos grupos meio que à força, porque eles julgavam que eu não tinha capacidade para ajudá-los. E muitas vezes as minhas notas, individualmente falando, eram até melhores que desses alunos que acabavam me excluindo. Então, uma série de coisinhas sempre aconteceram e eu botei na minha cabeça um objetivo. Eu pensei, pô, se as pessoas têm essa visão da pessoa com deficiência, eu vou fazer o meu melhor, o máximo, e aí era no futebol que eu tinha o foco, para mostrar exatamente o contrário, que eu não sou uma pessoa limitada, que eu posso vencer na vida, que eu posso ser um exemplo para que eles entendam que eu posso fazer as coisas e ter sucesso tanto quanto uma pessoa que não possui nenhuma deficiência. Isso foi uma coisa que me motivou bastante. Outra coisa foi dar um respaldo e um retorno para minha família, em termos de tudo que eles passaram comigo, né? Se esforçando para que eu me desse bem na vida, digamos assim, fosse feliz, vamos supor. Então eu pensava, agora é o momento de eu retribuir meus familiares, me ajudaram, vou fazer a minha parte. E assim foi.
Uau, eu nem quis interferir para deixar você contar essa história que tem tudo a ver com o objetivo desse quadro aqui do programa que está no ar agora, que é justamente o Atitude Inclusão, para mostrar o que é a atitude que inclui, né? Então, o nosso objetivo é justamente esse. Ricardinho, para fechar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre, porque hoje em dia, antigamente, a gente entrevistava jogador de futebol, eu comecei como repórter esportivo na Rádio Tupi do Rio, a gente entrevistava o jogador, saía umas patacadas de português, assim, um agente fuma, um agente são. Hoje em dia, não é assim. Antigamente, os jogadores que falavam corretamente representavam a minoria. Hoje em dia, não. A maioria fala bem e tal. E você, os atletas paralímpicos também, você é super articulado, fala super bem. Me fale um pouquinho da relação tua com os estudos. Quer dizer, o que você estuda paralelamente aí ao treinamento que você faz 10 dias, em média 10 dias por mês em São Paulo? Como é que está essa parte escolar na sua vida?
Ah, isso é importante, né, Marco? Porque não que a gente... Tem gente que até brinca, mas jogador de futebol, ele tem que jogar bola, não é dar entrevista. Mas é importante, eu acho que o estudo, para mim, eu completei o ensino médio, eu iniciei uma faculdade de fisioterapia, mas por conta de viajar muito para a seleção brasileira, principalmente, ficar esses 10 dias todo mês fora, estava bem difícil de eu conciliar. Então eu tranquei o curso, mas penso de repente voltar, não sei se é na FIS e tal, mas eu acho muito importante o estudo, a cultura, tudo. Então, assim, o que eu faço hoje em dia, meio que sozinho, hoje em dia a internet tem tudo, então eu gosto de estudar alguns assuntos, por exemplo, me interesso por alguns assuntos de política, entender o que está acontecendo no país, ideologias, gosto de estudar algumas coisas específicas, por exemplo, eu sou muito apegado a animais, eu crio cães e tal, então estudo muita coisa de adestramento canino, comportamento, e assuntos que eu acho que são produtivos, porque eu penso que a internet ela tem tudo ao teu dispor.
É verdade.
Tem o que não presta e o que presta, daí é só questão da gente selecionar.
Então, assim, então, como treinador...
Tem tempinho.
E então, assim como treinador, é que eu estou em cima da hora, mas eu já te agradecendo a gente. Então, assim como o treinador Fábio seleciona você, você seleciona na internet o que é realmente relevante para a sua educação, para a sua formação como pessoa, como cidadão consciente. Poxa, Ricardinho, você e o pessoal da UNCB que sugeriu a pauta, vocês me deram um grande presente, um presente para os ouvintes da Rádio MEC, os ouvintes da mais importante primeira emissora educativa do país. Por isso eu te fiz a pergunta sobre educação, porque aqui é a maior marca de educação no rádio do Brasil. Ricardinho, uma grande honra, um grande abraço, muito obrigado por tudo que você faz no futebol de 5 pelo Brasil, pela seleção brasileira, e por tudo que você fez aqui, abrindo o coração, falando coisas da tua vida pessoal em pleno programa de rádio ao vivo. Muito obrigado.
Valeu, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade. Deixo para ti um grande abraço. Um abraço para os teus ouvintes. Precisando, nós estamos à disposição aí.
Ricardinho, camisa 10, Pelé da seleção de 5, super campeão paralímpico, eleito melhor jogador do futebol de 5 do mundo, já fez mais de 300 gols, tricampeão paralímpico de futebol de 5 e tricampeão mundial, campeão também no campeonato não paralímpico das Olimpíadas, mas no campeonato mundial da categoria. Um show, e ele abriu o coração livremente, numa boa, da maneira que bem quis, com liberdade de expressão, no Todas as Vozes.
Atitude, inclusão.